Olá, você, seja muito bem-vinda a mais um episódio de Copo Meio Cheio. É carnaval no mundo e por aqui não seria diferente. Antes da gente dar início aos nossos trabalhos, preciso te lembrar de se inscrever no canal oficial do YouTube, seguir no Spotify e em todas as outras redes, como @copomcheio, Instagram, TikTok, enfim, onde você pesquisar, você vai achar. Também lembrando que nós temos a campanha do Apoia-se, onde você pode contribuir financeiramente para a continuidade do Copo Meio Cheio e, a partir disso, receber mimos, como o meu copo favorito e muitas outras coisas misteriosas.
Tem Telegram, tem melhores amigos, tem reunião de pauta, tem você aparecendo aqui, quem
Tem crise
sabe?
de ansiedade, barraco
Tem
entre os
terapia
integrantes,
também.
tem tudo. Então, apoie esse projeto e vamos embora. Eu sou Tawane Valentim.
Eu sou Leonardo Menezes.
Estou aqui. Logo a gatona vai se apresentar, mas quero adiantar que hoje
Desculpa,
tem
meu representante,
convidado,
minha
hein?
representante, desculpa.
Temos convidada e ela, assim, referência para mim como mulher de carnaval. E a mesa toda tá feliz que a gente conseguiu trazer o ícone. Então, vem, amiga, se apresenta.
Olá, gente. É um prazer estar aqui. É uma honra poder falar sobre carnaval, falar sobre o que eu gosto, falar sobre minha construção. Amo esse podcast, então estou muito, muito, muito feliz de estar aqui e vambora.
Qual o seu nome, gata?
Percebi que a apresentadora não jogou, né? Ela foi já, não te conheço. Eu te conheço, todo mundo te conhece.
Eu sou a Thalita de Jesus, sou comunicadora e outras coisas aí.
E eu sou Cacau Cavalcante, diretora de arte, ilustradora, taróloga,
Dona da
podcaster,
Dimitra.
dona da Dimitra. Caso você goste de velas aromáticas, de home sprays, para ali, ó, espalhar na sua cama depois que você acordou, para jogar na sua toalha depois que você saiu do banho, ou só depois daquela limpeza, jogar aquele cheirinho gostoso na casa, estamos todos aqui à sua disposição. Temos quatro linhas focadas nos quatro elementos. Cada uma com um aroma olfativo,
Chique.
com chique,
É
chique,
chique, menina.
sofisticado. Cada uma energizada com seu cristal, que foi inspirada numa carta do tarô. E lógico, também para embelezar o seu lar, o seu escritório,
Gosta
onde
de
você.
arte também?
Os quadrinhos da Dimitra. O Comigo Ninguém Pode, ali do outro lado. O criar é fundir arte com
A
a
alma com.
alma. Olha, eu errando minhas coisas. Criar é fundir a alma com o mundo aqui desse lado e muitos outros que você encontra no site www.dimitra.com.br. Eu aprendi a fazer o meu jabá!
Tudo, tudo. Pode apresentar o
Ela
programa do
é
Polishop já.
maravilhosa. Arrasou! E é nesse clima de alegria, de diversão, que a gente vai falar sobre carnaval, né? É, obviamente, existem várias formas de comemorar, realizar o carnaval para diferentes cidades e estados. Como aqui estamos entre paulistas, né? A gente vai acabar direcionando para essa vivência que atravessa aqui em São Paulo. E vamos com a gente. Você gostando ou não de carnaval, com certeza esse episódio vai ser válido para você. E eu já quero começar querendo saber dos meus amigos como que vocês vivem carnaval, se é que vive o carnaval, se tem alguma memória afetiva, se tem alguma história inesquecível. Vamos rodar nessa primeira pergunta.
Eu lembro muito na minha infância, quando meus avós ainda eram vivos, que carnaval era um evento em casa. Todo mundo se juntava na sala para assistir os desfiles. Todo mundo cochilava uma hora, depois voltava, depois continuava assistindo.
Que é a madrugada
Tinha
toda, né?
que se juntar também para ver a apuração, para saber
Sim.
quem ganhou, se concorda, se não concorda, se xinga, se não xinga. Toda essa experiência voltada pro carnaval de desfile mesmo, sabe? Depois que o tempo foi passando, meus avós faleceram, enfim, meio que deu uma dissipada nessa tradição de família. Mas hoje, ou a gente, né, falo gente porque eu e Léo aqui a gente mora junto, ou a gente comemora em casa mesmo, a gente fica tranquila assistindo ali, continua assistindo os desfiles, ou a gente vai para bloquinho. Nós somos muitas pessoas de bloquinho. Depois da pandemia.
Um só, não precisa passar a semana inteira no bloquinho. Não,
a gente também é idoso, não tem perna para isso.
Um só.
Mas a gente gosta muito de bloquinho.
É isso. A minha experiência com carnaval, assim, a minha família, ela nunca foi muito de curtir a parte cultural do carnaval, sabe? A parte de apreciar a festa, tanto quanto era, tipo, de juntar todo mundo pra ver desfile. Nunca teve muito isso. Era mais sobre, feriado. Vamos aproveitar o feriado. Que eu acho que é a experiência do brasileiro médio que não tem muito essa conexão com o carnaval. Mas eu tenho uma memória afetiva muito grande de tá, realmente, são os dias que a criança pode ficar acordada até tarde, sabe?
Sim.
Então, aquilo tá passando na TV e, realmente, como não tem ninguém, assim, tipo, era eu e a TV e não tinha ninguém do lado, então eu prestava atenção em tudo que tava acontecendo. Então, era desde o visual, desde a pessoa que tava lá na transmissão explicando o conceito do samba-enredo. Ah, agora ele tá falando disso por conta disso aqui. Ah, agora vai passar ala tal, representando tal coisa. Aquilo era uma coisa meio mística e meio mágica pra mim, do tipo... Mano, é tipo uma... Eu tô vendo um filme em outro formato aqui, sabe? Eu tô vendo uma história sendo contada em outro formato. E ela não terminou de ser contada até o final, sabe? Até o último carro passar não parou, sabe? Então, existe uma memória afetiva de... primeiro, entender o conceito dos desfiles.
Sim.
Muito mais do que curtir com as pessoas da minha família, com amigos,
né?
Etc.
Pô, isso é muito legal mesmo. Nunca tinha ouvido ninguém falar dessa perspectiva, assim, do ir apreciando, né, aquilo sem ter uma imposição familiar, né? Foi bem particular. O carnaval, ele é a herança que a minha família deixou, né? Dinheiro, não, mas carnaval, samba... Sim, então eu tenho diversas pessoas na minha família que sempre desfilaram em diferentes posições. O carnaval, ele foi um lugar ali de me reconhecer como criança preta e posteriormente como mulher preta, né? Quando eu chegava na quadra da Nenê, por exemplo, e eram aquelas mulheres pretas maravilhosas, sambando, dando close, parecia que cada uma era uma Beyoncé, sabe? Tinha no quintal de casa Camila Silva, Roberta Kelly, minha mãe sambando, fervendo, que minha mãe também já... muito tempo de vai-vai. Então, é um lugar afetivo, assim, de começar a entender a minha autoestima, sabe? E me sentir rainha, assim, independente de estar numa ala ou de, às vezes, estar indo só visitar. Então, para mim, tem esse lugar e, bom, na família é assistir o desfile, é julgar, é assistir a apuração, passar nervoso, vai pra quadra, passar mal, aquela briga. E aquela, uns sentimentos únicos, tipo, a esperança que a gente sente depois que acaba um desfile, a esperança do a gente vai ganhar, é uma esperança que dificilmente eu sinto. E pois é, do cotidiano, é bem específico. Então, carnaval pra mim é esse lugar aí de reconhecimento e autoestima. Pra mim, vem praticamente no mesmo lugar que da Tal, de me reconhecer enquanto uma mulher preta. Também tive a honra de conviver com essas grandes mulheres, principalmente da Nenê de João Matilde, que foi a escola que me criou, assim, minha escola de vida, eu costumo dizer. A minha família é uma família de sambistas também, então já cresci ali ouvindo histórias do meu tio desfilando e tocando, da minha avó ajudando a fazer... fantasia, minha avó desfilou empurrando o carro, então foi nesse lugar. Quando eu era criança eu não curtia muito, eu era daquelas que ouvia bateria, tava de pai.
Que alto!
Abaixa isso! E aí a minha família toda saía para desfilar e eu ficava com a minha avó em casa assistindo os desfiles, comendo um salgadinho ali, um fofuro, um negocinho, e aí comecei também a entender o que era, né, o carnaval, o porquê daquela história tá sendo contada. E aí eu comecei a falar,
tem coisa aí.
É, isso daqui é legal, daqui é bom. E aí comecei a pesquisar e tal, e aí comecei a introduzir a escola de samba ali, o universo do carnaval, já em sala de aula. Então sempre tinha um samba-enredo que me fazia lembrar das respostas de prova, fazer um trabalhinho, e é desse lugar. E aí hoje eu sou uma profissional de comunicação, uma mulher preta que foi formada... Ai, arrepiei. Que deve muito ao carnaval, porque se hoje eu sou essa Thalita com consciência racial, com consciência... que sabe do seu valor, assim, na sociedade, no mundo, é devido aos ensinamentos que eu tive nas escolas de samba, principalmente na Nina de Vila Matilde.
Ai, que lindo! Ai. Lindo,
para sempre de te amar, sim, né? Ai, muito bacana, mas pode falar, amiga.
Não, é porque eu acho muito interessante como, mais ali pra infância, pro começo da adolescência, às vezes, e muita gente leva isso pra vida adulta e tudo mais, vê o carnaval da forma superficial, né? É só ali o que aparece na TV e, é bonito. Mas não entende toda a bagagem histórica, toda a questão social que envolve...
Trabalho por trás, né?
É, toda a construção do carnaval. Não só o de desfile, mas da vivência mesmo, né? Das gerações que estão ali dentro, do conceito que existe por trás, por que que cada coisa está no seu devido lugar. E quando a gente começa a tomar consciência disso, começa a entender por que que é a maior festa do mundo, né? Por que que é...
Uhum.
Tão grandioso quanto é.
Sim, o carnaval para São Paulo e para Rio de Janeiro é papo de bilhões, assim, não falo nem só do dinheiro exatamente, mas traz artistas internacionais, né? Camarote Brahma, chegou nesse lugar já há um tempo. Gisele Bündchen, mesmo sendo brasileira, veio como uma modelo já com reconhecimento internacional. Madonna, Jennifer Lopez. Então, assim, eu sempre percebi o carnaval desfile como um lugar que sempre fez o Brasil ser colocado no mapa. Sabe? Tipo, antes de vários artistas que a gente tem hoje, de vários ritmos que a gente tem hoje, o samba teve um reconhecimento muito grande internacionalmente. E, o jeito que o carnaval é aqui, amor, não tem lugar nenhum.
Não,
carnaval
nenhum.
Da Bahia, carnaval de Recife, né? Cada um com a sua particularidade, mas eu vejo o carnaval na Suíça. Eu falo... Mas aí, amigo...
Até na América Latina, né? Que tem bastante.
Sim, né? As diferentes formas. E é muito bacana esse lugar da superficialidade do carnaval, né? Principalmente para quem não tem proximidade alguma. Porque a gente sabe que tem pessoas que vivem, sobrevivem através do carnaval.
Trabalham.
Pessoas que têm as suas primeiras oportunidades de descoberta profissional no carnaval, né? Quantas passistas descobriram que gostariam de ser bailarinas, né?
Quantos figurinistas não começaram no carnaval, né?
Tipo, essa coisa de casa, né? De, botando uma pedrinha e aí a pessoa hoje ela tem um ateliê, né? Eu falo até, assim, pelos carnavalescos, porque... Vou falar, um sonho. Eu queria muito ser carnavalesco um dia. Se eu pudesse escolher entre o ser o rainha e a carnavalesca, eu ia ser a carnavalesca. Porque, assim, tipo, pensar que existe uma pessoa pra estruturar, pra desenhar, pra respaldar todo aquele desfile, que aqui é 60 minutos, no Rio de Janeiro vira 80 minutos. Você dorme, você acorda, você ainda nem perdeu. Nem perdeu nada, a escola tá lá. Sabe? Aqui em São Paulo, se você dormiu, é isso. Quando você acordar, já tá a próxima escola. Então, assim, é esse lugar não acadêmico que formam pessoas extremamente capacitadas, né? E dão direcionamento, assim. Mas sem perder a diversão da coisa, né? Porque é muito gostoso também carnaval só pra curtir, igual bloquinho.
Sim, sim, sim.
Que também não tem o compromisso de ser o componente de uma escola de samba e tem que estar, né? Também deve ser muito gostoso essa coisa do vou só pra curtir.
Sim.
Né? Vou só pra tirar uma onda.
Só vou me preocupar se vou ser roubado ou não. De resto, vive.
Mas aí aqui a gente é paulista, né, amor? A gente engambela o bandido.
Quem não tem celular de bandido hoje... Já tá atrasado.
É a pochete que você bota o fecho pra dentro. Se não bota debaixo da roupa...
Eu guardo o meu no peito.
É o guardar no peito. É aquela história de que... Você percebe que quando tá chegando o carnaval, o TikTok manda um monte de conteúdo te ensinando a como fazer se você for roubado, né?
Filha, eu sou cria da Coab 2. Zona Leste, Peripas. É. Não precisa me ensinar. A gente já sabe as gambiarras.
Todas as vezes que eu fui, furtado ou roubado foi fora da minha, fora da Zona Leste. Todo mundo fala, ah, Zona Leste é super perigoso. Mas quem nasceu aqui dentro? Sabe como lidar, sabe como andar aqui.
Já, amado.
Conheço sua mãe, ô. Sua mãe estudou com a minha.
Tá louco? Tá roubando a quebrada, caralho?
Aí, assim, amiga, te perguntar. Obviamente, você deve ter vários carnavais na sua cabeça e vividos de diferentes formas. Qual você gostaria, assim, de trazer meio que um carnaval que marcou, não necessariamente escola campeã, mas que marcou e meio o porquê nisso, assim.
Caramba. É, acho meu primeiro desfile, que foi quando eu falei, não, eu gosto sim disso, e eu faço parte disso, então eu vou desfilar sim. Meu primeiro desfile na Nenê de Vó Matilde foi em 2008, no ano que falava do folclore, uma homenagem pro Câmara Cascudo e tal. E eu nem sabia quem era Câmara Cascudo, fui descobrir através do carnaval. E, nossa, eu vim com uma fantasia, na época, pra mim era o máximo, né? O luxo. Era, eu vinha representando o Boi Bumbá, e aí, tipo, o corpo enfiado num boizinho, assim. E foi uma experiência muito, muito mágica. Parece que eu passei na avenida, assim, em 5 minutos, e eu não sabia pra onde eu olhava pra arquibancada lotada, eu olhava pro carro que tava na minha frente, eu olhava pras pessoas, e ficava, meu Deus!
Todo mundo mágico aqui.
Sim, e foi muito, muito mágico, e a partir dali, eu tinha, acho que uns... Ai, gente, vou revelar a idade, quando uma carreira tão de jovem. Mas eu tinha uns 12, 13 anos, e aí eu comecei a me encontrar. Foi a partir desse desfile que virou uma chavinha, assim, para eu ser essa Thalita que eu sou hoje. Então foi muito mágico, sempre guardo com muito carinho essa lembrança. E roubaram minha fantasia.
Ah,
depois do desfile, mas tudo bem.
Tudo bem.
Lembranças.
E vocês, amigos, vocês têm vontade de desfilar? Vocês desfilariam, sim ou não? Tem uma escola, assim, que torce... Não necessariamente porque conhece a história da escola, mas uma torcida ali, que se ganhar, você vai ficar feliz, e, enfim.
Eu tenho vontade de desfilar, o meu ciático não. Eu sei que eu ia chegar no meio da avenida e eu ia estar com a perna travada, porque doeu aqui a lombar. Ia precisar sentar, botar um gelo, porque não ia dar conta. Mas assim, eu tenho vontade, quem sabe...
De desfilar como... no carro, né,
amiga? Pega um lugar que dê pra mim ali sentadinha, só dando seu belo pose, dando tchauzinho.
Pois é. Aí sim, seria um pouco mais viável pra mim, mas eu tenho vontade. Eu tenho vontade de assistir também, eu nunca fui assistir.
Exato, eu queria experienciar. Eu queria
na arquibancada, nunca fui.
Lá. Não necessariamente desfilando, mas eu queria estar lá.
É, eu acho
então,
que
já temos um rolê marcado.
É.
Será que esse ano vai ser o ano?
Mas a escola, né, é aquilo, né? Todo mundo que não conhece muito de carnaval, mas... Vê lá as escolas, os nomes das escolas e reconhece seu bairro. Então, a escola que é do seu bairro, né?
Leandro de Itaquera.
Então, Leandro de Itaquera, obviamente. E também por, né, morei a vida toda em Itaquera, Corinthians Itaquera, Gaviões. Aí ficava triste quando Gaviões não ganhava.
Entendi.
Mas não entendia nada. Mas eu também tentava, muito por assistir as coisas assim de...
A mão tá na frente do rosto.
Ah, meu Deus. Muito por assistir as coisas assim de madrugada e tentar ficar entendendo os conceitos. Eu sempre tinha uma que ficava na cabeça do tipo, ah, eu gostei muito do desfile dessa aqui, eu gostei muito da história que contou, do tema que tava lá no carro. carro. Então, meio que ficava do tipo, se essa ganhar, eu não vou ficar triste também.
Tem muita questão dos times também, né? Quem é corintiano nunca vai torcer para um Dragões.
Jamais.
Por exemplo.
Para um Mancha.
Para um Mancha. E como todos aqui, não sei você, no caso. Todos somos de... aqui todos somos de Itaquera, talvez todos sejamos... talvez todos sejamos corintianos ou não.
Não, pelo jeito não. Qual é o seu time, amiga?
Eu sou santista.
Ah,
tá. Tô lembrando chorando. Tá neutra.
Tudo certo.
E tem todo um babado, né? Esse negócio das escolas, de time, que também tem toda uma trajetória de se provar escola de samba. Mas sempre tem opiniões controversas, assim. Mas, realmente, esse negócio de escola do coração pra... Pra mim, a primeira é a Nenê, porque foi a primeira escola que eu tive gosto. Já fui em outra escola antes, é que eu não gostei mesmo, então eu nem vou...
Nem cita.
Chegar nesse lugar, mas Nenê, assim, com certeza desfilei pela primeira vez na ala das crianças, o máximo. E, tipo, é engraçado que a minha família, por parte de pai, eles são muito Nenê. É coisa, assim, de... Sério, se um dia surgir a oportunidade da gente estar com a vó Vera em algum momento, dá um pitaquinho assim e fala, ah, não gosto muito da Nenê.
Eu não. Hoje
não. Não faço isso.
Sério, é coisa dela apontar o dedo na cara pra você não falar da Nenê.
Última vez que eu encontrei com
Somos
ela...
todos vó Vera.
Última vez que eu encontrei com ela, eu neguei uma cerveja, ela quase me bateu. Imagina
se
eu falar.
Negar a Nenê.
É. Pegar a Nenê.
Vou mexer com cerveja com o Nenê também aí.
É,
né? E aí, posteriormente, camisa verde e branco, que deu meu marido, né? Nossa, finalmente ganhei alguma coisa, né? Com o carnaval. Mas assim, eu desfilei na Nenê, tipo, ala das crianças. Corta a cena, eu tenho ali 12 anos e até os 18 anos eu não frequentei porque era aquela coisa de que tinha que ter alguém para levar, quem era esse alguém não tinha tempo, não estava muito afim. Então, quando eu vi, eu fui parar lá no camisa, tipo, acompanhando meu pai e minha mãe, assim, não estava nem... pra nada, fui toda pomposa achando que era ensaio geral, era um ensaio de bateria, né, quando aquele vazio, quando tá só a bateria e você tá tipo no salto. E eu fiquei muito porque a bateria da época me lembrou muito o que eu gostava na Nenê, que na época era o Mestre Neninho. Momentos, né, gente, um grande momento.
Deixa
pra... Cheguei num momento muito bom, assim, pra mim. E aí, deu 3 anos, é isso, desfilei, dei meu close, fui passista, me sentia maior. Peguei ali amizades com mulheres que eu ficava, meu, que mulher foda, assim. Tipo, esse negócio de mulher no carnaval é foda, né? De mulher pra mulher, assim, tipo... A forma que a gente admira, né? E reconhece e... Em contrapartida, negativamente, lidamos com toda essa coisa de sexualização gratuita, né, de assédio, que a gente sabe que nas escolas dificilmente acontece, porque quem é do samba sabe se comportar. Sim. No samba, né, mas...
Não quer morrer também, às vezes.
Entendeu? Mas, assim, qualquer passista que faça shows, ela vai ter uma experiência pra contar de um cara que pediu pra ela passar a noite com ele, em nome de sei lá quantos mil reais. Branco, rico, já contei essa história aqui outras vezes. Então, saindo desse lugar de minhas escolas, chegamos nesse lugar da mulher no carnaval, né? E o quanto a gente pode ser no carnaval para além de passista também. Tipo, vocês já chegaram a ter... Não... De alguma forma, um preconceito, ou tiveram na família pessoas, aqueles comentários de tipo, não, mas aí, olha como ela tá no carnaval. É claro que o dia que ela estiver na casa dela e entrar o Jack, o estuprador, vai fazer sentido, né? Porque existe, olha como ela está no carnaval.
Existe uma justificativa, né, para as violências de uma forma muito louca, né? Do tipo, eu lembro de família, óbvio, né? Sempre os tios machistas, sabe? Aquele ambiente bem tóxico de ver a propaganda da Globeleza na TV e realmente aquele negócio de sexualizar. Ou então de falar, é por isso que o Brasil não vai pra frente, a gente só mostra a bunda no carnaval. É, e sendo que é realmente isso, nunca é um espaço acolhedor pra mulher, né? É sempre um espaço de justificar as violências que ela vive diariamente.
Eu lembro que na minha família, não julgavam, por exemplo, o samba, a fantasia, a passista, nada nesse sentido. Eu só lembro que julgavam muito quando vinha com o peito pra fora.
Quando... Aí era mais.
Aí,
né?
Não, aí fala, não, mas aí também tem criança assistindo.
Essa é clássica.
Nossa,
essa...
um peito, meu Deus.
É isso, vinha tipo, não, gente, mas
também.
Exato.
Mas sempre era. Não era tipo, pelo samba, pelo desfile, pelo nada. Sempre era, não. Peito pra fora tem criança assistindo. Aí também não dá. Aí, tanto que eu lembro que teve uma fase bem ali na nossa infância mesmo, que todo desfile realmente tinha muita nudez, sim, assim. Até as globelezas mesmo, por alguns anos, não usavam a parte de cima, né? Era só...
Era tipo tapa sexo, né? Tipo, brilhinho.
Mas depois de um tempo eu senti que deu uma mudada.
Sim,
hoje a gente já nem tem mais a Globeleza, de tanto, tanta pauta que veio surgindo, tanta coisa que hoje é Alcione e a Ludmilla, não tem Globeleza,
sim,
né?
Só a musiquinha mesmo, clássica.
Vem, tá bem, vem, vem.
Pra ser feliz.
Pra ser feliz.
Ai, meu sonho era ser a Globeleza.
Meu sonho, gente. Imagina. E eu lembro que é engraçado, né, como as pautas se atravessam. Porque enquanto o mundo tava discutindo o ser Globeleza como um símbolo sexual, e aí agora a gente não pode sexualizar as mulheres, então a mulher tem que sair desse lugar... No carnaval, a gente tava meio tipo, pô, mas aí eu não vou poder ser a Globeleza? Eu vivi vendo Globeleza, sonhei em ser.
Trabalhei para isso.
Tá? Entendeu? Tô aqui com o corpo, com o rosto. Valéria ficou lá 20 anos sendo Globeleza, entendeu?
Aí nossa, chegou minha vez.
E aí acabou.
Agora não pode, porque estão falando que não pode.
Eu lembro no programa do... Era o Luciano Huck, eu acho que era.
Era no Caldeirão,
que era concurso.
No Moza, no Caldeirão.
Moza do Caldeirão.
Eu amava assistir,
era demais.
Gente, e aí, o que acontece? Eu sonhava em ser Globeleza. Meu sonho era ser rainha de bateria, não sei porquê, quando eu era pequena. E falava, meu Deus, vou ser passista. Aí tive a experiência de ser passista por alguns anos. Só que assim, zero carisma, zero disposição.
Quando o povo fala, mas sorri sambando.
Então, gente,
eu já tô sambando, amigo. É que eu sorri.
Já
sabe,
é difícil.
Salto e maquiagem, eu não sou uma pessoa muito disso. E aí, a minha irmã começou a utilizar o carnaval, virou passista, musa, enfim. Aí eu percebi que esse era o lugar dela e não o meu. E aí eu fui pro caminho contrário. Deixei só ela brilhar. E hoje ela é dançarina, atriz, por conta das oportunidades que ela teve que no carnaval. E aí eu gosto de ficar só
nos bastidores,
quanto mais longe dos holofotes.
Possível.
A gente vai entendendo o nosso espaço, né? Perdi um concurso pra sua irmã uma vez, mas claramente eu ia perder, com certeza ganhar eu não ia, mas fiquei muito feliz porque eu lembro até hoje, foi lá no Bar Samba, um concurso X para ter a musa do Bar Samba, tinha dinheiro envolvido, eu falei, bom, eu sei sambar, dinheiro, bora.
Eu estou aqui,
vamos já tô lá. Sem ele, o dinheiro, então o máximo que eu posso fazer é sair daqui com ele.
E assim, era... meu primeiro concurso, tipo, e ao mesmo tempo que eu sou a garota do close também, se eu percebo que, tipo, familiares estão me olhando, aí eu já fico pela metade em choque, e aí eu já não entrego. Então, ganhar com certeza eu não iria, mas, tipo, quando a irmã dela subiu no palco, eu observei as outras candidatas e a gente tava tudo mesmo, não, ela merece.
Dá o prêmio pra ela.
Porque chegou no rabão de cavalo, ela tava... Todo mundo tava com uma roupa, tipo, de pedraria. Cara, um negócio. Ela tava com um vestido preto, tinha um adorno, assim, nessa parte dos ombros. E o samba, amor.
Só.
Só precisou dele.
Foi.
Foi ela sozinha com o samba.
Nossa, eu já fui até já comer, beber uma cerveja. Mas esse negócio de concurso eu amava. E o do Caldeirão, principalmente porque tinha a representante, né, de cada escola. E aí você via a fantasia. E a gente adora julgar, né? A gente adora falar, tá sambando ou não tá sambando?
Nossa,
né?
Né? Assim como algumas passistas, algumas rainhas de bateria por aí.
Entramos. Entramos aí.
Alô!
Então a gente fica por aqui.
Seu copo esteja sempre meio cheio.
Olha, finalmente eu consegui, junto dos meus amigos, um espaço onde eu vou poder falar sobre isso. E não tem como ser silenciada, né? Porque quando você tá ali no meio do carnaval, fica um kikiki entre amigas, mas ninguém pode muito falar nada, porque pode virar qualquer outra coisa. Mas, gente, por que que quem não sabe sambar gosta de tá no lugar do samba? Por que que as pessoas não fazem igual você, será, de falar, ah, não... É.
Esse não é o meu lugar.
É, acho que eu posso ser útil em outras formas, porque, gente...
Eu acho que o problema não é isso. A pessoa, ela poderia estar numa ala, ela poderia...
Em cima de um carro, parada.
Em cima de um carro.
Só segurando aqui no queijo.
Poderia estar no seu camarote da Brahma. Mas não, ela quer ser rainha de bateria.
Quer estar no destaque.
Quer estar no destaque, ela precisa alimentar o ego dela.
Ela quer ser rainha há 20, 30 anos, sambando mal. Essa... questão, porque eu parto de um lugar de que quanto mais você repete, mais você aprende a fazer. Se você tiver que fazer arroz todo dia, algum dia o seu arroz vai ficar um puta arroz,
sim,
né? Agora, como que você tem que sambar todo ano e todo ano você precisa de um professor e todo ano você não aprendeu?
Parece estar fazendo o efeito contrário, né? Quanto mais pratica, mais esquece.
Não, mas eu lembro da experiência da gente estar na casa da Tawane. E a Tawane só... Ai, eu tô botando a mão na frente.
É, você tá assim, né?
Eu tô descontraído, né? Eu tô descontraído. É, mas a gente tá na casa da Tawane e ela só botar vídeo no YouTube, do tipo... Tá, agora me fala dessa aqui. E essa aqui? Não, realmente, amiga.
Não, é porque
não
eu
tem como
mal,
defender.
Porque eu me garanto em poucas coisas. O samba é uma delas.
Eu ia falar isso. Eu não me garanto no samba. Eu não sei sambar. Adoro curtir a festa, adoro estar lá, adoro. Mas eu sei que eu não tenho cacife pra ir pra frente de uma bateria. O nome disso é autocrítica. E é o que falta.
Entendeu? Uma terapia pra ela já resolveria.
Precisava estar na
frente. Às vezes a pessoa não ser, assim, iludida e olhar o que tá fazendo. Às vezes quando a gente olha o que tá fazendo, a gente acha que é ótimo, que tá ótimo. A gente fala, putz, talvez não seja tão bom quanto eu achei que era na minha cabeça.
Uhum.
Vamos repensar? Mas aí, passam anos e não repensa.
Não. Aí fica caindo em página de internet, fica virando chacota, a culpa é dos outros.
Mas e a escola que mantém?
Ela tá ganhando pra isso, né? Às vezes.
Então. É uma triste história, né? Pra escola é ótimo, pra quem quer a oportunidade é péssimo.
Mas aí é muito complicado, né? Porque eu, lógico, dou meu pitaco no samba delas,
sim,
critico e tudo mais.
Nossa.
Só que... A crítica tem que ser bem maior, porque, claro,
sim,
a gente sabe que as escolas precisam de dinheiro, e aí elas chegam oferecendo 500 mil, eu sou um presidente, vou falar, não quero ser o 500
jamais
mil, quero a Tawane aqui, que é da minha comunidade maravilhosa.
Tawane sem um real.
50 reais pra me dar. Eu falo, não, quero ser o 500 mil, vem aí. Então, é uma crítica muito... É um assunto muito complexo, porque,
né,
tem os dois, várias camadas, os dois lados, né? Mas eu acho que elas poderiam... Então,
eu
se mancou,
acho...
ajuda de uma outra forma, né? Tipo, não, eu aceito o meu lugar, eu dou esse dinheiro, porque eu gosto da festa, valorizo a cultura, mas vou vir aqui no carro, quietinha, e aproveitar aí o meu aqué.
Vai ter o destaque dela,
exato,
óbvio.
Eu acho que podia ser uma coisa meio conjunta, tipo assim, bom, eu já sou rica e famosa, vou pegar o maior cargo, o cargo que todas as passistas daquela escola gostariam. Tá, tem como... eu fazer uma boa com alguma passista que tem se destacado, ou com a ala,
uhum,
né? Vamos, vou, serei a rainha, mas aí tem como colocar alguma pessoa da comunidade aqui comigo? Normalmente não, porque aí a pessoa da comunidade é a Mayara Lima,
entendeu?
Né? E aí, Vocês não lembram o nome, mas vocês sabem quem é, porque o vídeo dela viralizou da sincronia com a bateria.
Ah, eu sei quem é.
Você sabe quem é Mayara Lima. Eu sei quem é. E o caso dela ali teve todo um bafafá, porque em um desfile anterior, ela sendo ela, arrasando. A sujeita que comprou o cargo,
sujeita,
né?
Sendo
ela e tendo, né, aquela coisa. Aí já vem o lugar, aquela coisa do não, então tira a Mayara, porque, pô, eu Porra. Não sei sambar, e ela vai sambar do meu lado. O que vocês querem que eu faça? E aí foi uma vitória quando ela realmente pegou o reinado da Tuiuti, porque a gata entrega e, assim, aulas, né, referência. Fiz um workshop com ela uma vez, achei que eu fosse morrer.
Assim.
Ah, lembrei. Eu lembrei.
Lembrou?
Lembrei quem.
Tá vendo? Porque carnaval é muito isso. Às vezes a gente não tá dentro dele, mas somos atravessados,
de
né?
De alguma forma.
Sim.
E é por isso... Fala.
Não, é que na verdade eu ia puxar um... Não sei se você ia puxar o mesmo lugar que eu, mas... Mas eu ia puxar uma outra questão. Exatamente isso, por atravessar a vida de tanta gente, também existe muita crítica em cima do carnaval.
Ai, amiga, eu te amo.
Era isso? Ai, conexões. E assim, essas críticas que existem em cima do carnaval, geralmente caem nesse lugar do, ah, é festa de vagabundo, só puta que participa. É toda essa questão de tipo, é por isso que o Brasil não vai pra frente.
Famoso, né?
E isso tá muito pautado. O racismo.
Totalmente.
Exatamente, por ser uma festa na qual majoritariamente vai se falar sobre cultura negra.
Sim.
Né? Sobre religiões,
de matriz africana, vivências pretas, né?
Exato. Aliás, um parênteses. Eu acho que a minha conexão com o carnaval, ela só voltou a partir do momento que eu entrei no candomblé. Porque é uma coisa tão intrínseca, né?
Sim,
tipo,
sim.
Tá tão... as pessoas lá dentro estão tão ligadas ao carnaval.
Sim.
E a cultura do candomblé tá tão dentro do carnaval que eu acho que foi aí que eu voltei pra isso.
O samba, né? E as diferentes faces dele, né? E como a gente sempre identificou mesmo o candomblé como esse lugar musicalmente muito próximo.
Sim. Uhum.
E como um lugar também de representatividade, porque não existe lugar, não existe festa que represente mais as religiões de matriz africana, né? É a vitória do macumbeiro,
né? Exato.
E falando sobre as escolas de samba, a maioria delas tem todo um fundamento, né? Lógico, as origens lá do carnaval tem todo um fundamento ali ligado com a questão da religiosidade, né? E todas elas, a grande maioria, pelo menos as escolas pretas mais antigas, e não... Ah, enfim, né? Não quero nem entrar nessa questão.
Pra
não levantar polêmica. Pra gente não ficar aqui fazendo críticas e críticas. Mas as escolas mais antigas e tradicionais, elas têm toda uma ligação com o orixá. Então, cada escola tem o seu orixá ali da casa, tem todo o respeito. A bateria, a batida de caixa daquela bateria, fazendo saudação, a batida, a música do orixá e a dança daquele orixá ali. Então, é uma coisa muito... que vai muito além e...
Tinha como a questão do preconceito, da base da crítica ser o racismo.
O racismo, a intolerância religiosa, né?
Então, tudo que envolve as pessoas pretas... Tudo
cai
que a gente vai. Então tá
meio molhado.
Que intrínseco ali, porque é muito engraçado. Às vezes a gente vê uma mulher dessa famosa, que é ali uma rainha de bateria, e faz uma postagem sobre ela lá, linda, maravilhosa, na frente da bateria. E aí os comentários: ah, é linda, maravilhosa, e tal, perfeita, nossa, ele está no carnaval, diva. E aí você vê uma menina preta de comunidade, lá no Rio de Janeiro, ela sendo de morro, aqui sendo de dentro da comunidade da escola de samba, e aí ela sofre uma crítica, muitas, eu já vi várias vezes de amigas minhas, inclusive, tipo, nossa, vai estudar, Tipo, ué, eu estou sambando, ué? Eu não estou
impedindo.
A Gabriela Prioli, né? Não, eu acho que é super diferente a minha participação no carnaval, porque eu tenho diploma, né?
É, então, só ela.
É legal levar só o diploma pro carnaval.
É. Não, a Evelyn Bastos.
Na porta da avenida tem lá um fiscal. Você tem diploma? Não vai entrar. Não entra aqui.
A Evelyn Bass, coitada, simplesmente a maior rainha de bateria do Brasil, tem dois diplomas. Tipo, que Gabriela Prioli.
Simplesmente. É, né? Tem essa tiração mesmo, porque o carnaval, ele é diversão, ele é. Mas para todo mundo assistir o carnaval, o que acontece, os esforços que são realizados, são esforços que, mano, existem pessoas que simplesmente não conseguiriam nunca, sabe? O empurrar um carro, pegar uma fantasia que você vai ter que ajustar, porque, né, é isso, né? Carnaval, você põe lá todas as suas medidas e chega o que dá pra chegar, né? E aí fica muito essa coisa de quem tá lá não tem trabalho, quem tá lá não tem estudo. Quando, na verdade, as pessoas que estão lá, muitas vezes estão fornecendo os seus estudos para quem tem menos acesso, né? Por isso que a gente tem muitos projetos, tipo, dentro de várias escolas de samba, que não é só sobre aprender a sambar, mas o entender como você pode estudar isso e ser alguém através do samba, né?
E acho que também é essa visão de entender que o carnaval, ele também cria uma estrutura para a comunidade, né?
É.
De, tipo, uma criança que poderia estar fazendo qualquer outra coisa consegue um espaço para aprender balé. Consegue um espaço para ter acesso a um livro, que hoje em dia é caríssimo, né? A gente conseguir comprar um livro, às vezes a prioridade vai ser outra coisa. Tem espaço para conseguir aprender. Tem espaço para ir lá ajudar a criar o figurino. E aí vai começar a tomar gosto pela coisa. Pela arte, pela dança, pela música, pela história.
Cantária, né?
Por tudo.
Fora a autonomia, assim. Eu sempre falo em casa, e aí vou comentar aqui, né? Que na família do Vitor, tem muita criança. Todas, obviamente, nascidas, criadas, formadas pelo carnaval. E, sério, eu enxergo nelas tanta autonomia que, tipo, uma criança que é criada aqui com, sei lá, quantos cursinhos, né, extras curriculares, e aí não consegue. Uma vez estava eu com a família, com as crianças no Anhembi, e as crianças estavam tipo, não, a gente vai andar lá. Não, vocês estão aqui em cima, a gente vai ficar pra lá. E, tipo, saiu o bonde, assim.
Bondinho.
As crianças que, tipo, vão, elas voltam e elas sabem se virar e tem uma autonomia. Porque o samba, quando você chega criança, você pega muito isso, né? Quando você chega adulto, você já tem as questões adultas. Você entende os grupos que existem, você entende onde você se encaixa, o que você consegue fazer, o que você não consegue. E, às vezes, você até demora pra pegar o feeling da coisa mesmo e saber se virar no carnaval. E as crianças, no geral, das alas das crianças, óbvio, as crianças que saem como destaque, as musinhas, os pequenos fascistas, meu Deus! Sério!
Ai, eu acho a coisa mais linda os mini porta-bandeira, gente.
Sem condições.
Não, com as bandeirinhas. Os mini porta-bandeira.
O família é o maior que a criança.
É a coisa mais linda.
Ai, eu não aguento com criança no carnaval, porque eles ainda vivem de um jeito muito mais puro, né?
Sim, e sem
eles
vaidade,
brincam,
sem
e aí, meu, pra mim, nada melhor do que criança que tem autonomia de ir e vir, de conhecer as coisas, sabe? Tipo, você fica numa neurose quando você vê, as crianças estão lá.
E muito autoconsciente também, né? Como foram vocês duas colocaram. Sim. Essa questão de ter um espaço para se reconhecer. Porque às vezes, em sociedade, né? Existem várias outras questões que ela precisa lidar, mas ali ela sabe que ela tem um ambiente seguro para ser ela, né? Ela sabe que tem um ambiente seguro para conseguir entender quais são as próprias raízes e a própria história, né? De ancestralidade.
Sim. Então, totalmente.
É criado com mais naturalidade, né, esse lugar. A pessoa não tem que reencontrar a ancestralidade, né?
Sim.
Ela já tá
ali
uma coisa ali ligada,
né,
à outra.
E, bom, pegando o rumo pro fim do desfile, já estamos quase aí para estourar o tempo na avenida. Ai, gente, que nervoso, né? O nervoso de quando a escola tá ali, do meio pro fim. E aí tá aí a Fátima Bernardes falando, gente, tem 3 minutos.
Ela tá ligando, né? O cara da escola falta 3 minutos.
Ela comentando assim pra gente, e aí fica aquele repórter debaixo do cronômetro, e aí tem
nossa,
tipo,
o reloginho ali correndo, correndo, e a escola lá no final.
E você sabe que não vai ser julgado dali pra frente.
Ai, gente, eu lembro que teve uma vez que eu chorei. Eu era criança, eu choro pelas coisas. É geral, assim, eu choro. E eu lembro que teve uma vez que não deu pra entrar a ala dos idosos. Porque estourou o tempo. Ou então entrou, mas só que teve que
correr
teve problema e tudo mais.
A velha agora.
E aí eu vi os idosos correndo, me deu uma perna no coração. Eu falei, mas por que que não deram mais 20 minutos pra eles?
São idosos.
Por que que não deram 20 minutos?
É por isso que eu amo uma velha guarda no carro alegórico. Sim. Porque, pô, já renderam ali 50 anos na escola.
Tem que botar eles pra andar ainda a avenida inteira.
Ou coloca, né, na montagem ali do desfile um pouquinho mais pra frente. Que se acontecer alguma coisa, sua velha guarda não precisa correr.
Sim.
Eu mesma quero estar na velha guarda no chão. Não me bota no carro, não, vou ficar nervosa. Vou ficar bem galada.
A nossa dona Guga, né? Mas...
Ah, só com a cervejinha, ó, bem molinha. Com a Viola Davis compartilhando, gente. Carnaval é isso. Dona Guga
é
sendo reconhecida por Viola Davis apenas.
Simplesmente,
é isso.
Sabe? E o que eu gosto no carnaval é essa longevidade? Longevidade?
Longevidade.
Longevidade.
Essa longevidade que a gente pode viver o carnaval. Que você chega pequeno... E aí você se encontra já na ala das baianas, você se encontra na velha guarda. E aí você conhece um pai que o pai dele já era do carnaval, o filho que está vindo já está no carnaval, vai virar ritmista, vai virar passista, vai virar alguma coisa e vai pra velha guarda. Então, tipo, a gente vai se renovando dentro da nossa própria história, né? Dificilmente você vive um carnaval que aí depois... Só parou e aí ninguém mais da sua família tem ligação nenhuma e vira um lugar distante, né?
Sim.
Mas caminhando pro fim do nosso desfile, acho que é importante, mesmo que rapidamente, falar para os famosos preconceituosos, né? De plantão, de que assim, você pode não gostar de carnaval, mas a festa é o evento cultural que mais faz dinheiro nesse país.
É a cultura do seu país,
tá?
Né?
De 8 bilhões
pra cima.
É a cultura do seu país. Tem fundamento. Não, tem gente que se perde num embranquecimento, num preconceito, numa coisa. Mas, assim, o carnaval não deixa de ter a importância dele, a relevância dele. Eu odeio aqueles comentários de, ai, carnaval pra quê? Ai,
cancela o carnaval.
A tua existência, né, amada? Então, assim, todo mundo sai ganhando com carnaval. Quem trabalha como Uber, como mototáxi, o dono do bar, o dono do hotel, as lojas, os shoppings, chega carnaval, tudo
todo
ao redor,
sim.
Sabe? As pessoas
turismo,
vão chegando, então não é à toa que todo mundo sempre espera fazer dinheiro mesmo nessa época de carnaval.
Sim.
Então, assim, impecável.
Tem que respeitar,
mamãe.
Ok.
E vocês podem reparar, geralmente... As pessoas que são haters de carnaval, elas não conseguem nem ver o lado bom, que se elas não gostam, elas podem ficar em casa.
E
fazendo nada, jogando videogame
vive tua vida.
Vivendo a vida dele.
Fica quieto. Sempre o fica quieto,
fica
né?
Fica quieto, você poderia ficar quieto. Mas geralmente essas pessoas que são haters de carnaval são os baba-ovo de estadunidense, são os baba-ovo de europeu. São
sim.
Os que acham que tudo que é externo é melhor do que o que
é nosso.
Sabe? Não tô falando daquela questão de tipo, ser patriota e
não.
Sabe? Aficionado pelo Brasil.
Não, a gente não vai rezar pro pneu, não.
Não vamos, de forma alguma. Mas o patriotismo, o verdadeiro patriotismo, não o bolsonarista, que também é um monte de baba-ovo de americano, de...
Estadunidense,
porque americanos todos nós somos. O verdadeiro patriota é aquele que sabe o valor da cultura indígena, que sabe o valor da cultura negra, que sabe o valor da cultura dos outros... Como que é?
Estados?
Não, das pessoas
grupos
que vieram pra cá.
Grupos étnicos,
isso,
no geral.
Isso, dos,
né,
grupos
os
étnicos.
Colaboradores pra antes da gente estar tá aqui.
Exato, entender que se você é descendente de italiano, você não é descendente do italiano que ficou lá na Itália. Você é italiano, você é descendente do italiano fudido que veio pra cá pra trabalhar em lavoura. Porque precisava de emprego e não tava conseguindo se manter.
Sim.
Se você é...
E que se encontrou com um monte de gente preta, com um monte de indígena também, e construiu a identidade dele no Brasil.
É. Exato.
Não daqui, né? Não da de lá de
Imagina.
Fora.
Entender que, na verdade, essa cultura brasileira veio dessa miscigenação. Veio dessa... Muitas vezes a miscigenação forçada, né? Mas
sim,
acabou.
A gente.
É, com
a gente
todos
sabe
os porém.
As problemáticas da miscigenação.
Exato.
Também.
Mas que vem desse lugar. Não é questão do, ah, eu vou amar o brasileiro branco de olho claro e cabelo loiro, porque essa pessoa não é brasileira. Né? Não é o estereótipo,
sim,
brasileiro.
Sim, sim.
Né? Então, as pessoas que têm essa mania de achar que tudo que é exterior é mais válido do que é nosso, é porque não consegue olhar para o Brasil de verdade. Não consegue,
sim,
ter sensibilidade, consciência social, consciência racial, consciência, enfim.
Não sai da superfície. Não sai da superfície.
Não sai da superfície. E aí julga o carnaval como algo que é superficial, quando na verdade,
sim,
toda a bagagem que ele traz com ele. É...
1 milhão de vezes profunda.
Exato, é muito
cabe
mais do
num
que
episódio.
Isso.
Uma dica é ler uma sinopse, uma só. Apenas uma sinopse de enredo de alguma escola de samba, que você já vai conseguir entender muita coisa ali das suas origens e deixar esse pensamento podre,
podre.
Um pouquinho de lado.
Sim, porque carnaval é... Eu gosto do comentário de quem não vive o carnaval, né? Que tem um monte de comentário pra fazer. E carnaval é estudo também, gente. Tipo, tem histórias do Brasil que não são contadas na escola. Nem na pública, nem na particular, nem nos livros. E que quem conta é o carnaval. É o carnaval que dá o devido valor às personalidades pretas e às não pretas que, de fato, foram relevantes. É, o carnaval conta pra gente histórias que, meu... Melhor do que ouvir a história, você ver que ela está sendo contada, sabe? Então, se você é essa pessoa, eu duvido. Porque se você chegou até aqui no episódio, não é possível.
Exato.
Mas se você for, dá essa chance aí de parar de ser burro.
Revisa suas ideias, isso, repensa.
Eu mesma aprendi muito mais dentro da escola de samba do que dentro da sala de aula. Porque, né, na sala de aula a gente via lá, por exemplo, nossa história. Ah, houve aqui esse período de escravidão, aê, Princesa Isabel assinou,
uhul.
Pronto,
Pedro,
passou.
Pedro Álvares Cabral descobriu.
É, nossa, veio aqui, descobriu, uau, pronto, acabou. Aí a gente ficava estudando Revolução Industrial, e, tipo, enfim, coisas X.
História europeia, né?
É, como se me interessasse super. E e dentro do carnaval, através ali dos enredos das escolas de samba, que eu conheci toda a verdadeira história do Brasil,
sim,
mesmo. Então, pais, coloquem suas crianças.
Pra ver carnaval,
é,
né? Pra viver carnaval.
Pois é, pra entender o que é, de fato.
Amiga, eu acho que a gente já estourou o tempo na avenida, mas a gente tinha imagens,
perdeu,
né?
Perdeu décimos.
Vamos lá. Vamos entender através dos tweets como as pessoas reagem ao carnaval, né? Bom, tanto faz a ordem. Vamos começar por aí.
Como pode
o carnaval do Rio de Janeiro ser tão precioso?
Fantasias! A gente não falou de fantasia, gente.
Gente, já tá no carnaval. É por isso que a gente estoura o tempo.
É amplo, gente.
Mas assim, isso aqui...
O que é a primeira imagem?
É nada menos do que Beyoncé chegando
no carnaval. Ai, tudo! Tudo!
Eu amo... Sério, eu sou zero criativa pra fantasia. E eu vejo que o povo, tipo, meu, faz a fantasia com umas coisas.
É aí que a gente vê a nata do brasileiro. A criatividade,
exato,
dele. O que é o Halloween pros estadunidenses é o carnaval pro brasileiro, mas 10 vezes melhorado.
Muito mais.
E pra pessoa pensar numa fantasia dessas, que nunca passaria na minha cabeça, ela já tem uma alma de carnavalesco.
Tem.
Porque a gente tem todo um contexto e um material, sabe?
Não é difícil só sair colando
arte,
as coisas e fazer dar certo.
Pois é.
Qual que é a próxima imagem? Tô doidinha pra escutar País Tropical em uma rua com milhares de pessoas em uma segunda de carnaval.
Não, é, tem essa e tem a também. Sou praieiro!
É,
solteiro.
Tem o axé, né? Tem a parte axé do carnaval.
Tô
também.
Solteiro.
Quero mais o quê? Eu quero mais viver um carnaval na Bahia.
Ai, nossa.
Ainda não aconteceu.
Nossa, não tenho pressão pra isso.
É, assim, falar que eu não aguentaria. Eu aguentaria um carnaval na Bahia? Talvez não. Mas eu gostaria, tá?
Passar no cardiologista.
Eu preciso levar eu em um lugar e meu ciático no outro. Eu preciso ir separada dele pra poder curtir esse carnaval na Bahia.
Qual que é a próxima, gente? Eu amo a vinheta de carnaval. Amo os desfiles do Rio de Janeiro e São Paulo. Já ficou assim.
Eu,
gente,
na sala de casa.
Eu era muito essa criança.
Que amarrava a blusa.
Amarrava a blusa.
Nossa.
Aí, sei lá, tava fazendo qualquer coisa. Aí começava a vinheta da Nenê. Já chegava na frente da TV. Toda aqueles cambitinhos de criança, né, gente? Que eles quase se batem. Parece que vai até quebrar. Ah, eu sou assim. É, acho que todo mundo que queria ser rainha e não foi, né? Assim. A próxima, gente. Esperando ansiosamente pra estar assim. Em algum bloquinho.
Duvidoso no carnaval.
É,
e tem, tem bloquinho de tudo, né, gente?
Gente,
pelo amor de Deus.
Bloco emo.
Bloco emo?
Existe, bloco emo. Existe. Bloco emo.
Eu já fico surpresa de ter bloco de artista pop.
É,
eu
virou,
preciso,
né,
muito me
bem...
atualizar, assim, de blocos, porque existe o que tá ligado ao samba e existe o da Isso, da Anitta ou da Ludmilla, tipo, e nada de samba no repertório, por exemplo.
É...
Eu fico tipo.
Não, nos últimos anos tem se criado esses bloquinhos que não tem essa ligação com o samba, né? Do tipo, estamos na rua curtindo uma vibe de feriado e cantando todo mundo junto, né?
Sim. Mas é muito bom, porque é uma vibe também que você só tem no carnaval. Não tem, você não vai sair na rua num outro bloquinho, num outro momento do ano.
É.
Primeiro, porque não tem bloquinho. Mas segundo, porque, tipo, são as pessoas animadas, bebendo e abertas pro mundo e fazendo amizades e... Sabe?
Sendo feliz.
É uma energia brasileira.
Pelo
fato.
Menos por um dia.
Pelo menos por um
eu
dia.
Eu acho que eu não aguento bloquinho, porque eu gosto muito do ter ali 60 minutos. E curtiu, festejou, viveu.
Tem um
tchau.
Fim, né? Tem um fim, exato.
É. Tchau.
É. Bloquinho, inimigos do fim.
Eu fico com aquela meio perdida na multidão, meio.
Quero voltar.
Já fica na esquizofrenia.
Tô com claustrofobia.
Cadê meus amigos?
Perdi todo mundo.
Eu sou a que cai a pressão, então, sem condições.
Tem mais imagem? Eu não lembro quantas tinham, mas vamos indo aí.
Acho que não.
Não.
Ou harmonia pitando.
Eu amei.
Não.
Pra quem não viu, é que o pessoal da produção, o cursor fez assim,
não.
Ó.
Muito perfeito. Bom, eu amo. E vamos encerrar este carnaval aqui.
Todo
do
carnaval tem seu fim.
Todo carnaval tem seu fim.
Infelizmente.
Infelizmente.
Posso falar que a nossa convidada trouxe presente?
Pode. Fala,
por favor.
Convidada. Vou pegar até aqui.
Gente, eu fiquei sem reação. Eu fiquei completamente sem reação.
Orixás no terreiro sagrado do samba. Exu e Ogum no candomblé da Vai Vai.
Apenas. É, bom, trouxe aí pra compor o cenário da galera de Coração Mesmo, que é um livro da Cláudia Alexandre, que ela é uma jornalista, uma mulher preta,
linda.
Bucetuda, nem sei se eu podia falar
bucetuda.
E ela também é uma cria de escola de samba e ela é maravilhosa, uma referência pra mim e pra outras meninas pretas que enxergam o carnaval além. Né? Não só aquele carnaval ali de avenida, mas tudo que a gente pode ser e construir através dele. E aí, nesse livro, ela conta um pouquinho da relação que a gente comentou da religiosidade com as escolas de samba. Então, ela conta aí toda a história do Vai Vai e a ligação que a escola tem com esses dois orixás.
Coloca perto da câmera, assim, ó. Aí, ó.
Luxo.
Chique.
É isso.
Lindo,
pode
gente.
Pode enterrar com ele aqui.
Arrasou. Thalita, você não deu um gole na sua Coca-Cola,
mulher? Tô nervosa.
Quer trocar?
Tá.
Quer? Não, assim, eu só pensei que, tipo, eu não consigo falar. Se eu não tiver um...
Eu preciso molhar a boca também, senão começa a secar. Aí a dicção que já não é boa fica péssima.
Bom, vamos encerrar. Desejamos que vocês tenham um ótimo carnaval, seja lá qual a forma que você vive esse momento. Eu estarei bem bonita com a minha carreira lá fora, sentindo os
mistérios,
pronta para chegar na apuração e ficar xingando o jurado, falar que o jurado não entende nada.
Comprado!
Comprado! Eu amo! Faço até um churrasco. Então, aproveitem. Alguém quer dar algum recado?
É isso. Curta o carnaval.
Entre com responsabilidade.
Com responsabilidade, com juízo.
Use camisinha. Alô.
Mas tem que dar o anúncio.
Se você não usa, se você não usa camisinha no carnaval, nascem escorpianos.
Nossa, é verdade. Então... Nasce Tauanes, entendeu?
Amor e ódio. No meu caso é amor, mas pra muita gente é ódio. Então eu sempre dou esse aviso, esse disclaimer.
E é isso.
É isso, gente.
E é isso, amados. Bom carnaval, que o seu copo esteja sempre meio cheio e bora.
www.dimitra.com
Compre.
Velas aromáticas.
Foi ótimo.
Ai.